Fudeu. Meu iPad caiu no chão.
Ô, louco, meu.
Começando, Raposa, X Episódio 1, Locadoras de Jogos.
Bom, vamos lá, vamos começar nosso primeiro podcast. O nosso primeiro podcast vai falar sobre histórias das locadoras, tá certo? E vou apresentar os meus amigos, né? Um tá doente, ou bêbado, ou sei lá. E não conseguiu participar com a gente, mas tem dois outros aí que dá pro gasto.
Então,
eu tô me apresentando, meu nome... Então assim, meu nome é Márcio. Ultimamente eu tô jogando um jogo bom pra caralho do iPad, que eu tô com raiva já, que é o... Pô, até esqueci o nome do jogo agora. É... Blade Blood.
Ok.
Ele é tão bom que esqueceu o nome.
É. E... é isso aí. E ainda jogo Wing Eleven pra caralho, porque esse jogo é bom pra porra. Se apresenta aí, meus outros amigos.
Meu nome é Kleber. Tô jogando... Modern Warfare 3,
okay.
Do PlayStation 3 e o Skyrim também do PlayStation 3.
Ok.
Meu nome é Diego. É, ultimamente estou jogando Call of Duty Online, okay. Modern Warfare 3, Dragon's Dogma,
okay.
Play 3 e Gears of War 3 do Xbox.
Yeah. Isso aí.
Então é isso aí, vamos começar, né? Eu acho que um assunto bacana da gente falando é sobre as locadoras, né? Porque as locadoras teve muita história na vida da gente, principalmente porque a gente era duro e era precário na nossa época, né? Então...
a gente era duro, agora tá mole.
E assim, a origem da locadora pra mim, né, cara? Eu acho que as locadoras de game começou mesmo e, porra, na época do Nintendinho, né, cara? Pelo menos é que eu me lembro, né? Eu não lembro de ter tido locadora de game de jogo da Atari, né? Eu lembro só do Nintendo.
Eu alugava, mano? Como não?
Do Atari eu não lembro, mas do Nintendo...
Acho que eu alugava quando morava no Tatuapé, cara. Aluguei do Atari, se eu não me engano, eu aluguei aquele... Sexta-feira 13, né? Na verdade não era Sexta-feira 13, era o Halloween, só que era Sexta-feira 13. Aluguei um monte, eu acho que tinha locadora de Atari.
E você, Diego, você lembra de alguma da locadora que você alugou e os jogos de início?
Lembro. Lembro acho que a locadora que nós três alugamos, que era Cultivideo, de videogame mesmo, foi Cultivideo. Comecei alugando fita pra Master System, né, porque fita era muito caro na época, claro. Aluguei, aí depois eu comprei o Super Nintendo. Só que o curioso é que o Super Nintendo que eu comprei era o brasileiro, não sei se vocês lembram, era o Playtronic. O que acontece? Ele não pegava algumas fitas. Acho que era. Não sei se as fitas eram piratas. Enfim, ele tinha uma trava que não deixava pegar alguns jogos. E acho que vocês dois, o Kleber e o Márcio, eles tinham o que não tinha essa trava. Acho que o Márcio derreteu a trava. Ele fez
isso. Tanta faca quente, mano.
Isso, enfim. Mas, aí o meu não tinha. E aí o que acontece? Eu ficava limitado a alguns jogos. Eu lembro que os jogos tinha até uma fitinha assim, roda Playtronic e não roda Playtronic, né? Aí eu ficava, puta, tinha muitos jogos que eu não podia jogar. Mas a primeira locadora mesmo foi um Multivídeo, que eu... Não devia nem estar falando o nome, mas enfim.
Mas assim, independente disso, eu acho que a origem das locadoras começou aí, né? Começou a sair os primeiros videogames, ninguém tinha dinheiro pra comprar as fitas, até porque eu acho que produto importado na época era complicado, né? Eu só me lembro do Paraguai e minigame ainda, né, cara?
É verdade.
E assim, Santo Figênia pra mim já foi uma coisa mais recente, né, cara? Porque, porra, eu tinha o quê? 15, 16 anos. E 15, 16 anos eu já era Nintendo, Super Nintendo, né? Então era meio complicado pra comprar. E a gente caía pra dentro das locadoras, né? Eu acredito que elas começaram bem por aí. Bem humilde as locadoras começaram, no meu ponto de vista, porque só tinha poucos jogos, né? Não tinha muito jogo. Eu lembro, pô, da minha mente, assim, que eu lembro da primeira, da locadora lá de Osasco, que era o JVP, né, cara? O JVP tinha Master System, cara. Aí
é, tinha o Master System. Era o Master System, Super Nintendo e Mega Drive. Mas Super Nintendo,
e
né?
O Master System ainda tinha as caixinhas bonitinhas e tal. Acho que lá que começou mesmo pra mim as locadoras, na época do Master mesmo, assim, que tinha as caixinhas. Ah, já vendia, a Tectoy já vendia no Brasil, né? Então os caras conseguiam comprar, né?
Porque é interessante que isso que você falou, que era bem os jogos tinham poucas, que era um jogo, era um título por. É um jogo só. Tipo, Street Fighter era um só. Batman era um só, ou seja, se tivesse alugado, paciência, né?
Era um abraço. E você, Kleber, o que você acha da origem dos locadores? Você acha que começou bem por aí também, no Master System?
Ah, sim, pra mim começou bem antes, mano. Eu jogava jogo de Atari, cara. Eu lembro como era locadora ainda, mano. Tipo, não tinha as fitas na prateleira, assim. Era um negócio assim no canto da parede, parecia aquele lance de bater cartão de firma, sabe? Com o nome dos jogos, cara. Beautiful, Adventure, né? Geninho, que chamava, que era o Frostbite, é. Pô, eu ia lá com o meu irmão, eu nem lembro o valor, cara. Faz muito tempo, eu era muito moleque, né? Mas... Acho que eu cheguei a alugar a fita de Atari, mano, né? Depois a gente alugou, o quê? Quando eu conheci o Márcio, já era Nintendo 8-bits. A gente alugava a fita de Nintendo 8-bits, aí eu tinha o famoso Turbo Game da CCE, que era, eu achava incrível porque era Double System, né? Cabia fita japonesa e fita americana. Eu lembro disso aí, que a gente ia lá nas locadoras, lá no... Em Osasco, lá onde o Márcio morava lá, e alugava a fita de Nintendo 8-bits, cara.
É, e assim, dando prosseguimento também, né? Vamos falar agora dos tipos de games da época, né? Que as locadoras tinham, né? E era só jogão, né? E eu lembro que puta que pariu, cara. É. Nintendo. Se eu começar por. Não, nem vou começar por Nintendo, não. Começando por Master, né? Pra gente falar os tipos de games que tinha da época nas locadoras. Pô, Master System, tinha Rastan, cara. Pô, aluguei aquela porra duas vezes, cara. Aquele jogo era chato pra caralho, mano. Entendeu? Tinha, pô, de Alex Kidd, cara. Pô, gastei dinheiro com Alex Kidd, cara. Pô, aí é foda, Alex Kidd.
Alex Kidd, aquele Miracle World lá?
Pô, era a miragem do mundo mesmo, cara. Pô, o negócio era chato.
É, então, esse aí ele... Você vê, você gastou dinheiro. Depois ele vinha na memória no Master System 2, né?
É, mas pra você ver como que eram as coisas, né? Então, pô, outro jogo que eu lembro também é... Já partindo pra Nintendo, cara. Pô, Nintendo 8-bits. Era... Pô, Flintstones, cara. Aluguei Flintstones no Nintendo. O Flintstones era quadrado, cara. Nem lembro se rolava Yabadabadu. Acho que era tan 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 tan, cara. Não tinha voz, aquela porra. Pegando a década de 80, né? Eu peguei os jogos do Master System, né? Nintendo, mas queria iniciar pelo Master System mesmo. Que muita gente, acredito que a molecada hoje não vai saber. Né? Só buscando no YouTube pra saber o que era Master System. Que merda era aquilo. Mas era o que a gente tinha pra jogar, né? Então, pô, eu aluguei na época na JVP Rastan, pô, aluguei Sonic, aluguei Alex Kidd, pô, e o jogo era ruim, né, cara? Era ruim, né? E tinha os períodos lá de, pô, 24 horas nesse jogo ruim ainda. Então, assim, tinha que jogar em casa e devolver correndo, né? E pra piorar, né? Os jogos eram limitados, eles não tinham save, né, cara? O save era na mente da gente,
baby.
Tinha que terminar mesmo. Na lata, não tinha...
Tem password.
É, os passwords já é mais novo, né, Diego? Password já é na época do Nintendo. Nem o Master System no começo teve password. Eu acho que só...
Ah, é verdade. Por exemplo, o Alex Kidd tinha que fechar de uma vez, ô Márcio? Eu não lembro.
É, Alex Kidd era de uma vez e, pô, era foda, cara. Pô,
na verdade, o Alex Kidd eu fechei em um dia. Eu lembro que eu chegava até uma parte, conseguia, voltava tudo de novo. É verdade. Nessa época não tinha password.
É, Alex Kidd, o jogo do Master não tinha password, cara. Tinha os jogos do Nintendo. Nintendo começou.
Não, é verdade.
E Nintendo ainda começou com password no Mega Man ainda. Foi Mega Man 2. Se eu não me engano. Né?
Eu lembro que o Kleber tinha um caderno com vários passwords.
Tinha, o Kleber tinha. Então a gente, nessa época de 80, nessa década de 80, era precário por causa disso, né? Os jogos, eles eram, até alguns eram longos, né? E não tinha password, a gente tinha que entregar no dia seguinte. E além de ser longo, alguns dos jogos eram chatos pra caralho, como eu vou dizer.
Oh, baby!
E você, Kleber, o que você lembra dessa década de 80, dos games que tinham na locadora?
Então, eu lembro que do Master, era do Master, cara. Tinha Double Dragon, se eu não me engano. Era do Master ou era do Mega?
Master. Master é Double Dragon 1.
É, então. Eu olhava aquilo lá e falava que era igual do Flipper, mano. Aí,
é.
Pô. Ia jogar na casa dos... ia jogar na casa dos meus amigos, mano. Porque quando saiu o Master, só tinha Atari.
Oh, né? Baby.
Aí depois eu comprei o... ganhei do meu pai, né? Comprei, é embaçado, cara, criança. Ganhei do meu pai o Turbo Game, cara. Putz, aí eu lembro dos jogos que o pai jogava, assim, na época, que era o Castlevania. Pô, jogava Tiger Eric, que veio... né, veio... né, chamava de Tiger Eric. Putz, que veio no videogame também, que era legal. Você tava falando dos passwords aí. Putz, eu lembro que tinha password que, meu, era gigante, né? Tinha vez que você queria voltar do começo do jogo do que anotar um password que era 50 palavras. O do Castlevania mesmo era como se fosse um jogo da velha, assim, coração num lugar, cruz em outro.
Nossa, é verdade, sim.
Água benta em outro.
É, então, então assim, dessa época de 80, então a gente já tinha essa limitação, né? Que era os games, além de ter 24 horas alguns pra entregar, porque as locadoras... não compravam direto, né? E porra, e quando chegava um jogo novo na locadora, por exemplo, de Master, saiu o Sonic, fudeu, né? Porque eu não conseguia encontrar a porra do Sonic na locadora. Tinha que ligar pra locadora, né? E ainda tinha que ligar da casa do vizinho, porque não tinha telefone em casa. Você vê como que era foda, eu lembro dessa porra. Então era complicado, né? Então assim, era muito precário, né? Esses tipos de jogos dessa época. Partindo já pra época de 90, é, eu acho que daí a gente já começou a ter uma alegria maior. Foi o quê? Super Nintendo, né, cara? Super Nintendo já teve uma coisa melhor, né? Claro que Master, Nintendo, eles passaram pra década de 90 também, mas já foi morrendo, né? Porque daí década de 90 era o quê? Que já tava no auge, já era Mega Drive e Super Nintendo, né? O que vocês acham?
Não, então,
essa época aí foi, eu acho que foi a época de ouro das locadoras, cara. Quando juntou o Mega, o Master, né, tinha o Neo Geo também, pra quem era um pouco mais boy, né? Mas era foi a época de ouro da locadora, foi um dos caras que realmente conseguiu arrancar grana, mano. Eu lembro que a gente tinha que ficar na fila de manhã, né, pra... esperando a locadora abrir, se alguém tivesse entregado, sei lá, um Street Fighter, Super Street Fighter na época lá, a gente se conseguir dar a sorte de ser o primeiro a pegar o jogo pra jogar, cara.
Ok.
É, e assim, 90 realmente, né? 90 foi fogo. 90 foi o ano do auge da locadora, as décadas de 90, né? Porque teve todos esses videogames que estavam todos juntos ao mesmo tempo, que era Master, Mega, mas Master já tava saindo, né? Porque começou a entrar o Mega, né? Pô, pra mim era foda, cara. Porque a locadora JVP, eu era duro. A locadora era longe de casa. Tinha que atravessar um córrego, cara, pra chegar até ela.
Oh, baby.
E não tinha luz naquela porra, não. Às vezes eu queria alugar à noite, porque falavam que tinha um jogo 24 horas que tinha que devolver, eu queria entregar à noite, era uma correria da porra. Ainda até apanhei por causa do Golden Axe, cara. Filha da puta aquele jogo.
É. Eu lembro uma vez que aluguei o Donkey Kong 3, cara. Isso que o Marcio tava falando, de devolver 24 horas. Eu tinha que devolver. Eu lembro de ter acordado e começar a jogar, só parei pra almoçar. Acho que o Marcio foi até comigo devolver esse jogo depois.
Fui não.
Mano, o dia inteiro, você tinha que... Não é que nem hoje que você tem esse luxo de ter um jogo, você joga a hora que você quiser. Era simplesmente a missão. Você alugou, você não tinha mais nenhum compromisso. O compromisso era fechar o jogo pra entregar no dia seguinte.
Ok.
E você, Cleber? Qual a dureza que você passou pra alugar algum game?
Porra, mano, a gente andava 2, 3 quilômetros pra ir na locadora lá. As locadoras que tinham mais títulos, né, pra gente poder alugar. Puta, eu lembro disso aí. Eu lembro uma vez que o pessoal foi alugar fita, né? E tinha que cortar, pra ficar mais curto o caminho, tinha que cortar por um morro. Cheio de mato e não tinha nenhuma energia. E a gente voltando com as fitas lá, as fitas eram caras na época. Era, até hoje o jogo é caro, né? Mas era caro pra caramba naquela época. E a gente correndo, com medo de ser roubado de noite lá. passando lá no meio do mato, lá no meio do mundo, no meio da lama, lá pra poder jogar algum jogo, né, mano? E às vezes corria todo esse perrengue aí e o jogo era uma porcaria, né?
Oh, baby!
É, uma das duas.
Deixa eu só complementar esse negócio do Kleber, que ele falou assim da distância do locador. Esse negócio da distância, o que acontece? As locadoras nos nossos bairros, elas tinham essa limitação de fita de Super Nintendo e Mega, né? Talvez o Márcio vai... Acontece, veio a evolução dos videogames, começou a vir, por exemplo, eu tinha o Sega Saturno.
Okay.
Então eles não tinham os jogos do Sega Saturno nessas locadoras. Então o que acontece? A gente teve que começar a procurar locadoras mais longe. Aí tinha uma em Osasco, a gente morava ali na Raposo Tavares.
Okay.
Então a gente tinha que ir Osasco para alugar um jogo de Saturno, entendeu? Então tinha esse fator de falta de opção nas locadoras, entendeu? Então a gente tinha que quase atravessar a cidade é um exagero, né? Mas a gente tinha que fazer essa missão pra perder quase um dia inteiro pra alugar os jogos, outros títulos diferentes das locadoras.
Literalmente a gente cruzava a cidade, né? Porque de Osasco, sair da Raposo Tavares pra Osasco era foda. Né? E a gente ia a pé, cara. Eu não lembro se o Diego foi com a gente, mas eu lembro que o Kleber foi a pé e o Clayton, que agora tá dormindo. A gente foi a pé, cara. A pé várias vezes já pra Osasco pra alugar jogo, cara. E o foda, uma das durezas também que eu vejo de alugar jogo na época era aquilo que o Kleber falou. Você não tinha certeza se o jogo era bom ou ruim, né, cara? Porque as revistas, cara, que tinha na banca era a única referência que a gente tinha. Não tinha essa porra da gente entrar no YouTube pra ver se o jogo é bom ou não pra comprar, enfim. Né? Naquela época não tinha isso.
Então, no YouTube, enfim, tem os sites hoje, né? O All Jogos, tem o Final Boss. E fora que as revistas eram caras pra caramba. Ou seja, ou você tinha dinheiro pra alugar ou você comprava a revista. Então você não tinha essa opção. Se alguém tinha revista, pegava emprestado. É isso que o Márcio falou, é totalmente correto. Você tinha que alugar pela capinha e...
Ok.
E seja que Deus quiser, a chance de o jogo ser ruim era grande.
E detalhe, quando na locadora, por exemplo, a locadora dos gays lá, não tinha capinha, algumas fitas, cara, era o nome.
O Márcio tocou num assunto interessante, era branca e era o nome do jogo, então em inglês ainda. Então você tinha que deduzir se o jogo prestava ou simplesmente alugava e chegava lá, era o jogo da Barbie, sei lá que merda que era da época, né?
Era ruim, né? Então, assim, a gente tinha esses problemas, dessas durezas. São vários. Era o dinheiro, que, pô, era caro, né, meu? Pô, se eu for ver que eu paguei, tipo, pô, sei lá, R$3 pra alugar um jogo que era ruim, ficava puto e não só podia devolver depois de 2 dias, que eu alugava na sexta pra entregar segunda, ou sábado pra entregar segunda, não lembro como que era. Pô, falar que R$3 hoje era tipo 50 conto, cara. Era caro pra caralho.
Não, essa é verdade.
Pô, R$3 era caro. E as locadoras eram malandras, né, meu? Os caras queriam fazer o quê? Promoção, aluga duas pra entregar não sei quando, aluga três. Pô, mas as duas que tinha, meu, era só fita ruim, porque as que eram boas mesmo era 24 horas. Os caras não deixavam, cara. Entendeu? Alugar, levar pra casa. Você podia até tentar ficar com a 24 horas, 2, 3 dias. Pô, mas aí, fica uma semana pra você ver se os caras não mandavam a polícia na sua porta.
Os caras sabiam que tinha uma mina de ouro em mãos, né, cara? Eles sabiam que o preço de um cartucho normal era inacessível. Seria uma coisa de, bater uma média, fosse uns R$300 hoje. Era inacessível. Inacessível como? Além do valor, e pra você comprar. Não vendia como vende hoje no Extra, vende na Americana, Submarino, você vai em qualquer lugar, tem. Você tinha que ter um contato com a importadora. Então era inacessível. Em todos os aspectos era inacessível. Valor e você conseguir, né?
E outra coisa, né? A gente tava na fase do quê? É aquilo que eu falo. Hoje, pô, você entra num, sei lá, no site da PlayStation, você compra direto pela internet, né? Na época não tinha como fazer isso. Eu lembro como descobrimos na época de, pô, vamos comprar na Santa Efigênia. Pô, era outra dureza, né, cara? E aí já era a época do New Gel, né? Porque aquele New Gel era aquele New Gel CD.
Ok.
E, porra, a gente ia lá na Santa Efigênia pra ver se achava jogo. Pô, só jogão, meu. Last Resort, jogo de filha da puta. Gastei 50 conto naquela porra, mano. Entendeu?
Você teve New Gel, Márcio? Não lembro.
Eu tive New Gel. O Kleber também teve, né, Kleber?
Não, o Kleber eu lembro que tinha New Gel.
Teve. O controle era uma porcaria, você jogava 2 jogos de luta, quebrava.
Analógico pra jogar jogo de luta era foda.
Tipo, falando desse, eu lembro que era duas histórias engraçadas que eu lembro, né? A primeira, quando a gente ia pra Osasco, era longe pra caramba. Mas quando a gente ia pra alugar, como a gente tava motivado, parecia que era perto. Ana, agora quando era pra devolver, era um desânimo total,
né? Era foda, devolver era complicado.
E eu lembro da vez também, né, que a gente foi na locadora lá pra ver se conseguia pegar o jogo Super Street Fighter do Super Nintendo que tinha saído. Aí a gente chegou muito cedo esperando a locadora abrir, né? Já tinha uma fila de moleque lá, mano. Né, e todo mundo esperando. Aí daqui a pouco vieram os donos da locadora, né? Já começou aquele burburinho da molecada. Tão vindo, né? Aí abriu a porta, mano. A gente entrou atropelando todo mundo. Ficava parecendo uns gavião olhando a prateleira de jogo, escaneando pra ver se achava. Aí eu lembro que o Márcio achou o jogo, porra, mano. A gente ficou mó feliz, mas eu vi a cara de desânimo dos moleques, tipo, porra, acordei mó cedo, ó, vou ter que alugar soccer.
Soccer era foda. Indo pro próximo tema, né? Não tem como falar de locadora de game e não falar de uma locadora que eu tenho mais raiva na minha vida, que nem existe mais, ainda bem.
Que é não fala o nome que existe sim.
O quê? A Pro Games? Existe porra nenhuma, Pro Games existe mais
existe
não.
Existe sim,
porra.
Agora é Pro Games não sei o quê, eles foram pro interior.
Então foram alugar fita pra vaca, né? Pra ver se engana. Pô, era cara pra caralho.
Não fala nome, cara. Não fala nome.
Eu tenho. Não tem nada demais. Eu tenho raiva. É uma crítica, pô. Eu tenho raiva daquela locadora, cara. Porque pra alugar, o Kleber lembra dessa porra. Ele vai rolar até da risada. Parecia que a gente, ia comprar a televisão de LCD na Casa de Bahia, como se fosse hoje, cara. Pô, o cara pedia o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o nome do seu tio. E ainda você tinha que ter telefone em casa. Se não tivesse ninguém em casa pra atender, fudeu, né?
Digamos que aí a sua piorar, aparência não ajudava muito, né, Márcio?
Aí pra piorar era assim. Porra, eu não tinha telefone em casa. A gente já era moleque. Aqueles moleque que é tudo meio largado na locadora pra alugar, né? Pô, a locadora ficava lá na Rebouças, cara. Uma das Pro Games ficava lá na Rebouças. Era cara pra caralho aquela porra, né? Pô, e a molecada que ficava lá era tudo boy, cara, né? Então os caras já olhavam a gente, onde você mora? Raposo Tavares. Pô, os caras já achavam que a gente, porra, né? Aí era foda, porque a Raposo Tavares naquela época era meio zoado, né? Pelo menos era o que achava. Aí, porra, era foda, cara. Então, porra, pra alugar, cara, os caras tinham que pegar e tinha que apresentar um monte de documento. O Kleber conseguiu uma ficha lá. Queria saber como que você fez essa proeza, Kleber.
Não, mas quando o Kleber conseguiu, desculpa interrompendo, quando o Kleber conseguiu foi a de Osasco, que a gente levou os documentos da minha mãe, se não me engano. Você lembra disso aí, Kleber?
Foi, é verdade. A gente, teve que implorar pro cara lá, porque, nossas mães não podiam ir fazer a ficha na...
Não, desculpa interromper, não podia, elas não queriam.
Não podia também, vai, cara, né?
Não tá fazia questão.
Tá certo também, né, meu? Pô, era muito desaforo você ter que levar sua mãe pra fazer uma ficha na locadora lá.
Pois no mundo tem que fazer.
Você podia pegar o papel
e
levar pra casa. Aí eu lembro, foi muita frescura, mano. Mas a da Rebouças, né, a gente tá falando de São Paulo, né? A da Rebouças era a pior que tinha, cara. Eu lembro que uma vez eu fui alugar lá e tinha uma promoção, assim, tava escrito na parede, assim, se fizeram um cartaz: alugue 5 ou mais fitas de Super Nintendo e concorra a um Super Nintendo. Aí como juntava eu, o Márcio, né, o William, a gente juntava uma galera pra alugar de bastante fita, pra ficar bastante tempo, né, pra jogar mais de um título e ir trocando. Aí eu fui na locadora, a gente ia de ônibus, né? Nessa época a gente ia de ônibus, porque, porra, até minha esposa de perna tava fudida.
Era longe pra caralho.
Aí eu fui lá, né? Peguei 6 fitas, né? Na hora que eu fui passar, o cara falou pra mim assim: então, você não pode levar esse tanto de fita. Aí eu falei: como assim, mano? Como é que eu não posso levar? Como é que eu vou concorrer ao Super Nintendo se eu não posso levar? Aí ele ficou gaguejando lá, né? Aí, porra, depois que eu me toquei, que ele viu o endereço da onde a gente morava lá no cadastro, e ficou com a pulga atrás da orelha, né? Tanto que na hora que, depois que eu saí, ele virou pra mim e falou assim: toma cuidado com esse jogo aí na rua. Porra, eu quase mandei ele se fuder, cara. Problemas, mano, era uma locadora cheia de frescura, né? Era uma locadora que foi feita pra boyzinho, né? Era pra próprio boy mesmo.
Não, é que a Progames. Não, eu discordo um pouco. Eu acho que assim, a Progames não é que ela foi uma locadora pra gente que tinha dinheiro. Cara, era uma locadora especializada em jogo, era diferente, né, cara? As outras locadoras, elas vieram de locadora de o quê? De filme. Né? Ainda teve uns doidos lá, que era a locadora do Claudio, que tentou alugar CD de música, mano. Alugar o CD do Iron Maiden. Pô, vai tomar no cu. Então assim.
Então, assim é isso que o Cleber, o Márcio falou, é verdade.
E a Pro Games. Só continuando, ô Diego. E a Pro Games não. A Pro Games era uma locadora especializada em jogo, né? E uma das maiores, né, cara? Pô, então assim. Tinha de tudo na Pro Games, né, cara? Pô, na época tinha jogo de 3DO, cara. Quem tinha 3DO naquela porra? Ninguém,
tinha de tudo,
né?
Tinha de tudo, até preconceito. Tinha preconceito pra caramba, mano.
Descarrego do Cleber agora. Aí assim. Aí é o seguinte, a Pro Games eu tenho raiva dessa porra porque era muito caro, cara. Porra, eu lembro, se for colocar de novo, cara. Enquanto as locadoras alugavam a fita por R$1, a locadora dos gays às vezes tinha promoçãozinha lá que se marcar, juntasse tudo, dava 50 centavos cada uma, não lembro o valor, mas dava bem pouco. A Pro Games metia 15 conto no rabo dos caras, mano. Pô, era caro pra
caralho. A minha raiva do Pro Games é por ser muito longe da minha casa, cara.
Entendeu? E a Pro Games ainda era foda, que a Pro Games, cara, eles tinham. Além dos lançamentos, né? Além dos lançamentos que a Pro Games tinha.
Eles vendiam videogame também.
Vendiam videogame também, eles vendiam tudo aquela porra, né? Queria saber também como que eles vendiam, porque era foda pra comprar videogame naquela época. 3DO. 3DO não tinha no Brasil, cara. Os caras tinham que portar dos Estados Unidos. Pra você ver como que eram as coisas, né?
Eu conheci um cara que teve o 3DO e me emprestou.
Então, mas cara, você tem que concordar comigo, como eles eram especializados, quem trabalhava lá, que era aqueles moleques chatos pra caramba também, eles se achavam.
Que hoje deve estar com 30 anos.
Ok.
Porra, mano. Só que eles se achavam, cara. Eles se achavam pra caramba, mano.
Não, e o foda da locadora da Pro Games, essa daí foi foda, cara. Porque, passando um pouco agora o próximo tema, né? É que tinham os produtos que as locadoras tinham. Qual que eram os produtos dela de lucro, né? De venda, né? E a Pro Games é campeão nisso, né, cara? Porque a Pro Games era o que tinha mais, né? Então, assim, os produtos da locadora que tinham, além de ter os acessórios que tinham que alugar, né? Que aí qualquer locadora normal tinha. Por exemplo, na época do Master, nego alugava óculos, alugava pistola, alugava, porra, óculos 3D, mano. Okay. Aluguei óculos 3D. Aluguei o óculos 3D pra jogar de Empower, mano. O óculos 3D era de papel, eu paguei 5 conto. Vai tomar no cu.
Papel.
E ainda o negócio era tão precário que eu falei pra mulher se funcionava em televisão branca e preta. Pô, aí foi foda.
Oh, baby.
Mas assim, então, e a Pro Games, ela inventou um novo produto que eu acho que foi o pai da Lan House, que era o quê? Jogar dentro da locadora, né? E aí já era na época do Street Fighter 2.
Ah, cara, aí tipo assim, não é que eu vejo como crítica, eu acho que, por um lado, é até interessante, porque assim, muita gente não tinha dinheiro pra comprar o videogame. Então, eu acho que, tudo bem, claro, eles não estavam visando isso, eles estavam visando lucro, né? Mas acho que foi legal, assim, legal, oportunidade que muita gente não tinha videogame, né, cara? Então muita gente pôde jogar um pouco, assim, não pagando preço alto e jogar, se divertir por uma hora, entendeu? Não tinha oportunidade de ter videogame. E os caras, que nem o Márcio falou, mais uma coisa pra eles obterem lucro, né?
Então. E assim, é mais engraçado, cara, que aí eu fui com o Cleiton uma vez, né?
Que não está aqui.
Que não está aí, tá dormindo. E aí, eu era engraçado que a Pro Games, ela tinha essa porra de segurança pra tudo, né, meu? Pô, a locadora tinha câmera em tudo que é lugar, né, cara? Aí
você alugava...
Aí não era nem pra alugar, não.
Sair, você...
Era pra jogar mesmo, pra jogar lá dentro. Eu lembro que tinha uma locadora que era em cima de uma pizzaria. Hoje deve ser um puteiro aquela porra. E aí, cara, você entrava numa sala escura, aí tinha uma porta de vidro, cara. E essa porta de vidro era fechada, cara. Pra jogar jogo de New Geo, que na época ninguém tinha New Geo, né, cara? Né? A molecada que não sabe o que é New Geo, entra na internet, no YouTube, escreve New Geo, vai aparecer uma porra de coisa da New Geo. Que é legal pra caralho pra nós na época, vocês vão achar que é chato, mas é legal. E tinha New Geo, né, cara? Pô, joguei Sonic 1, cara. Eu paguei, eu acho que R$7 pra jogar Sonic 1. Olha que loucura, né? Dentro da Pro Games, né? Da Pro Games era foda por causa disso também, né? Então os caras...
Era muito louco. Você pagava lá uma hora, quando chegava perto do mestre, matava ele, acabava, a televisão apagava.
É, os caras... E esse negócio...
Aí você...
Era
puta. E esse negócio... pagava de novo, voltava tudo de novo, jogo.
É, aí quando chegava no mestre, matava, acabava de novo.
E esse negócio só tinha na Pro Games, né, cara? Esse negócio era só na Pro Games.
Não, Márcio, eu já discordo de você. Assim, a Pro Games pode ter, vai, começado, mas tinha uma locadora ali no Bonfiglioli. Uma vez eu fui com o Cleiton, que não está aqui. Eu lembro. Esse já é um pouco mais pra frente, na época do Dreamcast. Tinha esse negócio de jogar uma hora também. Então, assim, ela pode ter criado essa ambição, mas outras locadoras adotaram. Tem locadora que faz isso até hoje, cara.
É, mas hoje as locadoras de game mesmo acabou por causa do CD, né? As locadoras de game fudeu na época do CD. Começou a lançar CD, então, fudeu todo mundo. Porque o CD...
Então, desculpa, mas é meio relativo falar que acabou. Porque, assim, aqui em Santo André, onde eu moro agora, tem uma locadora que aluga jogo de Xbox, cara. Então, assim, falar que acabou, assim, eu acho um pouco... Acabou se for no... Como vou dizer? No jeito que a Pro Games trabalhava... Como ser uma locadora específica para jogos, pode ter acabado. No molde da Pro Games. Mas ainda fica assim, cara.
A Pro Games era mineradora de dinheiro, mano. Puta, ganhou dinheiro pra caralho. Os caras devem estar
lá. Mas ainda aluga assim. Pô, não como antes, mas tem esse negócio de aluguel assim, Márcio.
Não, tem. Mas assim, o CD, a internet, porra, diminuiu muito o aluguel de jogo, cara. Diminuiu muito.
Não, claro, eu concordo.
Principalmente na época começou a ter CD pirata, né, cara? Agora começou a pirataria, meu. Aí fudeu hoje... de vez. Porra.
Então, na verdade não é só isso, cara. Se a gente pegar da nossa época assim, qual que era o desafio? O desafio era você fechar o jogo. Hoje não é esse mais o desafio.
Não, o desafio não é mais esse hoje. Hoje o desafio é você se divertir com o jogo. Mas hoje ainda tá entrando um desafio que é o quê? O online, não, né, cara? O online
isso,
não tem
exatamente.
Mais...
Não tem... O que o Kleber tá tentando dizer é o modo campanha, que acho que vai virar outro assunto isso aí, né? Acho que não precisa nem aprofundar muito, mas é o modo online, né? Mas o...
Não, então, tipo, você pegava os jogos, eram difíceis de você fechar, cara.
Ah, caralho.
Então, assim, tipo, eu lembro que eu aluguei aí o Donkey Kong 2, sei lá, qualquer do Super Nintendo, cara. Eu gastei uma fortuna, fiquei mais de uma semana pra fechar ele, pra pegar aquelas moedas DK que tinham, que eram umas moedas gigantes. Você passava 300 km de tela pra conseguir um save, um checkpoint. Hoje a missão não é mais essa, cara.
Do Donkey Kong, que era, Kleber? Não era password, era save. Tinha o save, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. O save era uma bateria dentro do cartucho, correto?
É, então, eu penso assim, mas era, tipo, o que eu tô falando é que era difícil, cara, tipo, o jogo era difícil. Hoje não, terminar o jogo é fácil, você anda 10 minutos de jogo, checkpoint, anda mais 5 minutos, checkpoint, então, grana não vai conseguir fazer grana no grana se o cara aluga o jogo e 8 horas ele fecha. Entendeu?
Então, mas aí a própria produtora que faz o jogo te força a jogar o multiplayer. Não, mas tudo bem, a gente, acho que já tá saindo fora do assunto principal, né?
Não, eu acho assim, até pra sair um pouco do assunto da Pro Games, né? Eu acho que a Pro Games, então, foi a locadora que é a mais especializada no assunto. Eu acredito que a franquia dela tinha em todo o Brasil. Na época de 90, que foi o auge do videogame mesmo de cartucho, que teve o aluguel. Pô, os caras ganharam muito dinheiro em cima disso, porque eles tinham lançamento, eles compravam lançamento, tinha estrutura pra isso. Só que pro outro lado era caro pra caralho. Molecada de baixa renda, que nem a gente que veio do gueto, era foda pra alugar lá, né? E eu acho que de produtos da locadora, a Pro Games iniciou tudo isso, que era o pai da Lan House, que era jogar dentro da locadora, que era, porra, era mó barato, você ficava uma hora dentro da locadora pra jogar um jogo que hoje eu olho e falo, puta que pariu, era filha da puta mesmo. Né? Então, eu acho assim, de locadora, eu acho que é legal a gente deixar cada um os comentários finais sobre locadora, os pensamentos, né? Pra mim, locadora foi um negócio assim, era o que tinha na época, né? Não tinha fita no mercado, pra comprar era foda, as lojas não tinha loja especializada de videogame, né? Internet, porra, fui saber 2000 pra cima, com o negócio funcionando do jeito que eu acredito que mais ou menos... De download, começou de 2000 pra cima, pelo menos aqui no Brasil.
Assim, Márcio, eu lembro que o Mapping vendia os jogos do Master System, vendia. É o que eu falei, negócio da importação, eu lembro do Mapping.
Pô, o Mapping
mas
faliu.
Mas eu lembro,
mano.
Oi?
O Mapping faliu por causa disso, eu acho.
aquele mapa da Praça Ramos, não sei se o Kleber você vão lembrar, mas eles vendiam sim, cara.
É, e que eu vejo foi uma época assim, então era difícil, a gente precisava das locadoras, né? Aí, as locadoras, o foda era a dureza, como a gente falou lá no começo, lá, a dureza de alugar, a falta de dinheiro, a correria, os videogames, o pior, o tempo pra poder jogar em casa, né? Porque, porra, quem tinha duas, três, quatro televisões em casa? Ninguém, Kleber. O Kleber tinha uma televisão que era do tamanho do quê? Sei lá, do tamanho do meu micro-ondas, cara, em branco e preto.
Eu lembro quando eu ligava o videogame na TV a cores, a metade ficava na minha orelha, desliga isso aí que vai estragar a TV.
Tinha essa lenda também de que o videogame estragava a TV. Puta de uma mentira, né? Mas era o, vamos dizer, o jeito dos pais desplugar a gente, vai estragar essa merda aí.
Então assim,
só os olhos de quem joga.
Então assim.
Fiquei cego por causa do videogame, Microsoft.
O foda era isso, era todas essas limitações que a gente tinha na época, né? E as locadoras era o único lugar onde a gente tinha os lugares pra ter os jogos, né? A gente não comprava, a gente alugava e as locações. E assim, eu acho que a única coisa que eu tenho pra falar da locadora é que, pô, os caras eram bruxos, filha da puta, que iam queimar no inferno isso todo. Era a porra da fita de 24 horas. O cara que ensinou aquilo, cara, o cara era muito pau no cu, mano. O cara era muito pau no cu. Porque, pô, o cara vai alugar uma fita 24 horas, mano. Porra, fechar Sonic.
Mas aí também.
Só um comentário. Aí, fechar Sonic 24 horas não é bagulho de muito louco, mano. Consegue estar fechando Sonic em 24 horas.
Eu não acredito que era pra ganhar dinheiro, eu acredito que era pra oportunidade de mais pessoas jogarem.
Ah, falou, Diego Democrático. E você, Cléber?
Ah, cara, eu acho que a locadora foi muito importante, né? Tipo, se não fosse a locadora, o videogame não ia virar aqui no Brasil, né, cara? Pô, tipo assim, a única. Tipo, todas as locadoras foram importantes, assim, a única que eu tenho um pouco de raiva é da Pro Games mesmo, porque eles tinham muita frescura, né? Mas a locadora foi importante pra caramba, meu.
Eu concordo com o Claire, foi o jeito da gente ter acessibilidade aos jogos, né?
Não.
Então, se não fosse as locadoras, talvez a gente não teria os videogames que a gente tem hoje. Tipo, o amor que a gente tem de jogar videogame. Se não tivesse locadora, a gente não ia jogar videogame, não teria esse podcast e não teríamos videogame, entendeu?
Não, eu não tenho dúvida. O problema das locadoras eu só vejo isso, que era a porra dos 24 horas, que era foda. A locadora de bairro era muito precária, porra. O JVP ainda era a melhorzinha que tinha na época, mas locadora do Cláudio, porra, Rola Games que tinha. Não era Rola Games, porra, era Rolo Games.
Ô, Márcio, que merda é essa, Márcio?
Não, é sério.
Essa aí você alugava, mano.
Essa aí você era cliente preferencial.
Não, tinha. Rola Games. Tinha uma locadora lá em Osasco, lá, cara, que eu aluguei Ninja Warrior uma vez, chamava Rolo Games, cara. Agora, né, pô, fui falar Rola Games, foi foda. Depois eu edito isso.
Você edita essa merda depois, viu, cara?
É. Então, assim. Era meio complicado, né? Eu vejo isso. Mas era o que a gente tinha na época, né? Eu acho que o videogame no Brasil, como o Cleber disse, acho que só andou mesmo por causa das locadoras, que era um jeito acessível, né? E o risco de alugar os jogos ruins. Daí era uma coisa que era muito comédia, né? Então você ia na locadora, eu não sabia o que você ia alugar e chegava em casa, gastei dinheiro e me fodi, tipo, de import 3D.
É o tipo de coisa que só vai ter graça depois que você fica velho, né? Que na época não tinha graça nenhuma, né?
É, okay. Na época era foda, na época era só se fodia, cara. Eu lembro uma época que o Kleber ainda alugou um jogo bom pra caralho, eu aluguei um jogo ruim pra caralho. Só que eu achei que o dele era ruim e o meu era bom, que era aquele do Drácula Nosferatu. E eu tava com o Clayton no ônibus, né? E eu falei, pô, o jogo do Clayton deve ser ruim pra caralho, o meu é bom. Pô, chegou em casa, puta que pariu, o Drácula era muito louco, o meu era ruim pra caralho. Mas é assim mesmo, finalizando acho que nosso podcast, que deu pra gente passar uma noção pro pessoal em casa aí que não sentia um pouco das como que eram as locadoras. De repente pode achar que a gente também falou alguma besteira, alguma injustiça, isso que é normal, acho que cada um critica. Vou deixar o e-mail nosso lá, fazer um e-mail pra gente, vou deixar lá e as críticas são bem-vindas. Só não vale mandar xingar a gente, mas beleza. E.
Os caras vão saber desse meio como? Com telepatia, osmose?
Não, eu vou. Depois eu edito e coloco o e-mail, o cabeçudo.
E aí. Clever os comentários dele.
É. E aí, pra finalizar, eu fico por aqui e vou continuar a ficar jogando meu jogo aqui, agora com a tela do iPad quebrada.
Ok.
Porque caiu no chão. qual que é o nome do jogo? Blood Blade e Wing Eleven, que eu não desisto nunca, ainda um dia eu fecho aquele jogo. E você, Kleber?
Pô, eu vou jogar o Modern Warfare, que nós jogamos Sky. Vou abrir uma breja aqui pra comemorar o fim das locadoras. Fazer isso aí.
Diego?
É, vou ver se eu jogo Call of Duty aí com o Kleber. Que tá complicado o servidor dos caras por causa do Black Ops 2. Isso aí, obrigado.
Então é isso aí, gente. A gente vai ficando por aí. Esse é nosso primeiro podcast. E espero que gostem. E, lógico, a gente faz tudo meio brincando, falando algumas coisas. Mas o intuito mesmo é passar a nossa experiência de vida referente ao mundo dos jogos, né? Então,
não, fica e pegar um... dinheiro. Depois você põe o nome da conta de cada um lá pra quem quiser doar R$1, R$10.
Então a gente fica por aqui, então.